Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao nosso fórum. É sempre um prazer ter aqui os nossos fiéis ouvintes para este programa que é feito especialmente para si que tem dúvidas ou gosta de saber sobre temas bíblicos que às vezes não é tão fácil de entender. Então este fórum foi criado precisamente para responder a essas dúvidas e essas perguntas. Como é habitual, nós temos connosco Artur Machado. Olá Artur, bem-vindo.
Olá Samuel, mais uma vez aqui estamos
para
procurar responder às dificuldades da Bíblia.
É isso mesmo Artur, obrigado por estares cá mais uma vez. Hoje nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte, certo?
Uma pergunta muito interessante, uma daquelas perguntas realmente difíceis.
Difíceis. É da Helena. A Helena mandou-nos esta pergunta. Já não é a primeira vez que a Helena nos faz isto, nos manda uma questão, e isto pode ser um incentivo para outras pessoas também. Com certeza há dúvidas, há questões que gostaria de serem esclarecidas. Por que não enviar-nos uma mensagem? Pode ser por e-mail, eu vou dar aqui o e-mail, programas@radiorcs.pt, ou então, mais fácil, talvez pelo telefone, 933-912-912, envia-nos um SMS ou então via WhatsApp e nós depois, logo que seja possível, enviaremos a pergunta para o nosso convidado, para o Artur Machado, e ele responderá no momento certo, está bem? Fica feito o apelo. Vamos então dar início ao nosso programa e eu gostaria já de começar então por fazer uma pergunta que eu acho que é pertinente, porque se nós somos convidados a seguir a Bíblia, como é que é possível neste livro Deus, de certa forma, incentivar ou pelo menos mandar destruir pessoas, querem guerras, querem conquistas?
Eu quero agradecer uma vez mais à Helena pelo envio desta pergunta, porque todas as perguntas que nos podem fazer acerca das dificuldades bíblicas, esta é uma das mais difíceis. E eu já sabia que ela acabaria por vir, porque é normal, ela aflora ao nosso pensamento quando nós lemos a Bíblia. E é uma das mais difíceis por várias razões. A primeira é que não há uma resposta que seja satisfatória para todos. Há pessoas que se sentem confortáveis com um tipo de respostas e há pessoas que vão pensar que a resposta não foi suficiente. A segunda razão é porque, como nós vamos ver, a guerra é um fenómeno que Deus não desejou. Na Bíblia, Deus nunca desejou a guerra. Ele foi obrigado a participar numa guerra, por exemplo, mas ele não desejou a guerra. Uma quarta razão que temos que pensar quando abordamos este tipo de questões é que a Bíblia menciona a existência de guerras por variadíssimas razões e muitas delas Deus nem sequer está presente. Deus nem sequer tem nada a ver com isso. Mas acontece uma coisa, é que o pensamento hebraico, e esse é outro elemento que temos de ter em consideração, no pensamento hebraico, aquilo que Deus permite, Ele é responsável por. É dessa maneira que nós muitas vezes vamos encontrar na Bíblia certas guerras em que se diz que o Senhor é connosco ou sede fortes porque Deus vai estar ao nosso lado, mas provavelmente nem foi uma guerra que Deus quis ou que Deus pediu para ser realizada. Havia um especialista no Antigo Testamento que dizia que os teólogos deviam ser as pessoas mais humildes, porque nós somos seres finitos, seres imperfeitos, seres pecadores, que nos atrevemos a investigar um Deus infinito, perfeito e infalível. E este Deus consentiu em revelar-se através de um documento que é a Bíblia. E através do Espírito Santo, o privilégio dos teólogos e dos especialistas é explorar essa informação que está na Bíblia. E quando nós investigamos este problema da guerra, esse teólogo dizia assim: os teólogos ainda deviam ser mais humildes ainda. Então, eles já devem ser humildes por natureza. Quando investigam este assunto, ainda deveriam ser mais humildes. E é assim que eu me sinto neste momento. Portanto, a resposta que eu vou procurar dar será sempre marcada por alguma parcialidade, sem dúvida, uma parcialidade de perspectiva. Porque é-nos impossível julgar os motivos de Deus. Eu disse ainda agora que não foi Deus que inventou a guerra, e é verdade. O livro de Apocalipse assinala que a guerra surgiu no universo através de um ser celestial que se revoltou contra Deus. E Apocalipse diz que houve guerra no céu. Ou seja, este ser levou as coisas a um extremo que não houve outra alternativa, na qual Deus teve que participar para expulsar este ser. Quando nós lemos a Bíblia, percebemos também outra coisa. O primeiro ato de hostilidade que nós vemos na Bíblia, que resulta numa morte violenta, não é uma guerra, claro, mas é um homicídio, melhor dizendo, é um fratricídio, é a morte de Abel pelo seu irmão Caim, como resultado, portanto, do pecado. E vemos que, de imediato, Deus condenou aquilo que Caim fez, o ato violento que ele praticou contra o seu irmão. Felizmente que nós temos a arqueologia que nos mostra que muito antes da Bíblia ser escrita, as primeiras civilizações, os sumérios, os acádios, os assírios, os egípcios, os babilónios, fundaram os seus reinos na base da conquista militar e, portanto, na base da guerra. E é por isso que o mais antigo registro arqueológico que nós possuímos ocorreu por volta do ano 2700 a.C., numa batalha entre o rei de Sumer e o rei de Elão. E quase ao mesmo tempo, há um outro achado arqueológico que mostrava uma outra batalha no reino de Uruk, que assaltou as aldeias vizinhas com o objetivo de conseguir madeira de cedro para construir um templo ao seu Deus. E, portanto, nós percebemos que a guerra vem justamente no contexto do mal que afeta a humanidade e que não é apenas na Bíblia que nós encontramos registros de guerras, de massacres, de mortes violentas. E mesmo quando esses relatos aparecem na Bíblia, nós temos que perceber o seu contexto. Houve guerras em que Israel não desejou e que foram determinadas por ataques que lhes fizeram a eles. Por exemplo, quando nós lemos o Pentateuco e vemos Israel a aproximar-se, depois dos 40 anos de peregrinação do deserto, a aproximar-se das fronteiras da Terra Prometida, tenta passar por alguns reinos, tenta-lhes dizer, olha, nós queremos passar pelo vosso território, estamos dispostos para pagar a água que consumimos e a comida que consumimos. Mas esses reinos o que fizeram foi sair à guerra. Eles saíram com os seus exércitos e, portanto, Israel teve que se defender. Não foram guerras que eles provocaram, nesse aspecto, foram guerras que lhes foram impostas, se assim quisermos dizer. Um outro exemplo que nós encontramos no livro de Juízes é que depois do povo de Israel já estar instalado em Canaã, foi alvo, afastou-se de Deus, portanto, adotou as práticas daqueles povos e foi submetido por aqueles povos. E levantavam-se juízes que procuravam dar de novo a independência daquela região ou daquelas tribos ou do povo de Israel como um todo. E há uma passagem na Bíblia que é engraçada. É a passagem que antecede o adultério de David com Bate-seba e o homicídio de Urias o hitita, que é uma passagem gira. Vocês encontram isto em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, e diz assim: aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Quando nós examinamos este contexto, nós percebemos que o rei David tinha enviado emissários ao reino de Amon. Lembremos-nos que os amonitas eram parentes afastados dos israelitas, porque o rei de Amon tinha falecido, mas o príncipe herdeiro agarrou nos embaixadores que o rei David enviou e ultrajou-os. Isso de imediato causou uma guerra. Pelos vistos, a guerra não ficou resolvida e no ano seguinte o rei David voltou à carga. Não foi uma guerra que Deus tinha mandado ou que Deus tinha permitido. E não deixa de ser interessante notar que quando Davi quis construir um templo, Deus disse-lhe, não, eu não quero que sejas tu a construir o templo. Tu derramaste muito sangue. Eu não quero o meu nome associado a essas guerras, a essas vítimas, nem a essas mortes. Isso mostra-nos que Deus não é um Deus que tenha prazer ou gosto nas guerras e que nem sempre esteve de acordo com muitas das guerras que se fizeram. Eu peço-vos desculpa por esta introdução longa, mas é preciso nós termos em conta estes parâmetros, claro, estas características.
Não obstante, é verdade é que nós também temos relatos bíblicos em que Deus, ele mesmo, pede ao seu povo para entrar nessas guerras, não é? Ou seja, é um mandato do Senhor. Como entender, por exemplo, isso?
Ok. Eu vou ler, por exemplo, um desses relatos. Está no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, nos versículos 16 e 17. E diz assim: porando as cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fogo deixarás com vida. Antes destruí-las-ás totalmente, aos heteus e aos amorreus, e aos cananeus, e aos fariseus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Quando nós examinamos este tipo de passagens, realmente surgem-nos estas questões de uma instrução. É Moisés que está aqui a falar, recordemos. Não é Deus diretamente, é Moisés que está a fazer este discurso ao povo de Israel antes de morrer. E quando nós examinamos estas passagens, há ainda uma outra coisa que temos que perceber. Como é que nós conseguimos conjugar o amor de Deus com a sua justiça, com a sua omnisciência, com a sua omnipotência? Ou seja, nós sabemos que Deus conhece o interior de cada pessoa. E temos que ir ao contexto bíblico. Ou seja, quando Abraão recebe uma visão de Deus e ainda peregrinava em Canaã, Deus diz a Abraão: a tua descendência vai ser escrava no Egito por 400 anos. E durante esse tempo, eu dou esse tempo de graça aos povos de Canaã, portanto, aos amorreus, aos heveus, aos jebuseus, para que eles possam, digamos, ter um tempo de graça, arrepender-se e acomodarem a sua vida àquela que é a vontade de Deus. Recordemos que estes povos praticavam cultos, sacrifícios de crianças, prostituição sagrada. Eles próprios faziam guerras violentas uns com os outros. E, portanto, Deus esperou 4 séculos para que esses povos se pudessem arrepender dessas ações e dessas atitudes. A destruição destas nações não é um ato de vingança de Deus, não podemos compreender desta maneira. Mas devemos compreendê-lo dentro desse contexto de justiça, de um Deus que conhece o fim desde o princípio e que percebe se estas nações seriam uma armadilha para o povo de Israel, como depois se veio a provar que eram, caso ficassem ali e Deus não fizesse nada.
Ou seja, Deus não pode ser culpado, por exemplo, por não ter esperado que estas nações se arrependessem.
Exatamente.
Não?
Houve esse período de 4 séculos. E como iremos ver, o plano de Deus ainda não era este. O plano de Deus não era que o povo de Israel fosse o braço executor da justiça de Deus. Esse não era o plano de Deus. Nós vamos ver isso. Mas quando nós lemos a Bíblia, percebemos que Deus também não deixou estes povos sem uma luz, porque ao mesmo tempo em que Moisés conduz o povo de Israel do Egito para a terra de Canaã, verificamos que existe um outro profeta chamado Balaão, que não é israelita, mas que é um profeta de Deus e que está ali naquela região de Edom, de Moab, de Amon, para poder ajudar as pessoas. Que Balaão, se tivesse corrompido, é um facto bíblico, mas Deus tinha-o colocado ali para ele poder ser uma luz. Portanto, Deus deu oportunidades a estes povos que habitavam em Canaã para mudarem a sua atitude. E sabemos que eles não o fizeram. Portanto, o juízo que veio sobre estes povos é um juízo que vem no seguimento de uma oportunidade que Deus deu. De uma oportunidade que é a mesma que Deus dá à humanidade hoje em dia. Quando a Bíblia diz que quando Jesus Cristo vier, haverá aqueles que serão salvos, haverá aqueles que não serão salvos. Não porque Deus não tenha dado a oportunidade, mas porque Deus concede o livre-arbítrio. As pessoas são livres de aceitarem a sua vontade, mas uma coisa que acontece são as consequências. E, portanto, quando nós compreendemos as guerras, nós temos que perceber todo este ambiente, toda esta realidade da Bíblia.
Então, como é que, por exemplo, nós vemos o povo de Israel como executor, por exemplo, de muitas destas guerras e da destruição destes povos?
Nós vemos isso porque o povo de Israel falhou. Porque o ideal de Deus era agir com estes povos da mesma maneira que tinha agido com os egípcios. Quando o povo de Israel sai do Egito e os exércitos do faraó vão atrás deles, eles têm medo, estão encurralados, têm o Mar Vermelho pela frente, uma cadeia montanhosa de lado, e não podem voltar para trás porque vêm aí os carros de guerra egípcios. E em Êxodo 14, Deus vai, através de Moisés, dizer: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E foi a verdade. Deus acabou por destruir o exército egípcio sem que Israel tivesse que
pegar
numa espada, num arco e flechas ou numa lança.
Uhum.
E em Êxodo capítulo 23, versículo 23, portanto já o povo Israel está no Monte Sinai, ali naquele contexto onde vão ser dados os 10 mandamentos, em Êxodo 23, 23, Deus vai dizer ao povo de Israel: o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. E eu os destruirei. Não era o povo de Israel, era Deus. Da mesma maneira, no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 30, Deus diz: o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Este era o plano de Deus. O povo de Israel não teria que pegar em nenhuma arma. Este era o plano de Deus. E a Bíblia dá-nos depois vários relatos em que isto aconteceu, mesmo já depois do povo de Israel estar instalado. Por exemplo, Gideão, quando ele lutou contra aqueles exércitos midianitas, acabou por ficar com uma tropa de 300 soldados e as armas destruidoras que Gideão empregou foram umas tochas dentro de umas vasilhas de barro que foram partidas e umas trombetas. Ele atacou de noite, partiu aquilo, fez barulho, e os soldados midianitas mataram-se uns aos outros. Gideão não teve que fazer nada. Vemos a mesma coisa mais tarde, no século IX a.C., com o rei Josafá, que é alvo de uma coligação de exércitos inimigos, e Josafá percebe que não tem capacidade de enfrentar aquele exército que vem contra ele, por isso convoca um jejum, e nesse jejum, um dos levitas, os filhos de Saf, profetizou o seguinte: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã sei-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Isto está em 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, quando Josafá vem com o seu exército e leva os levitas à frente, o que ele constata é que no lugar onde devia estar um exército de batalha está uma série de cadáveres. E, portanto, eles não tiveram que pegar em nenhuma arma. Da mesma maneira, o rei Ezequias, que reinou do ano 729 ao ano 686, vai enfrentar a invasão dos assírios. E, engraçado, quem for ao Museu Britânico vai encontrar no Museu Britânico umas figuras que foram tiradas de paredes, em que se mostra o exército assírio a destruir, por exemplo, a cidade de Laquish. E os assírios destruíram a cidade de Laquish, aproximaram-se de Jerusalém e queriam fazer o mesmo com Jerusalém. E Ezequias sabia que não tinha hipótese contra os assírios. Porém, em 2 de Reis, capítulo 19, versículo 35, diz assim: naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. E o rei Ezequias não teve que
fazer nada.
E, portanto, estes exemplos mostram que a intenção primeira de Deus era ser ele e não o povo de Israel a executar o juízo contra estes povos cananeus. Bastava para isso que o povo de Israel confiasse e obedecesse a Deus. Infelizmente não foi esse o caso.
Uhum.
Porque nós vemos que o povo de Israel é constantemente rebelde contra Deus e não obedece ou revolta-se contra as orientações que Deus dá. Da mesma maneira, quando Josué, diante da tarefa da posse da terra que ainda estava diante do povo de Israel, Josué, no capítulo 23, versículo 5, vai dizer: o Senhor vosso Deus as impelirá àquelas nações, as impelirá de diante de vós e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Se nós regressarmos ao texto que ainda agora mencionei, de Deuteronômio, capítulo 20, 16 e 17, em que Moisés diz: vocês devem ir e não devem deixar nada com vida. É engraçado que há alguns especialistas que salientam que a palavra que está aí traduzida por destruir, a palavra aram, significa maldição, aquilo que está interdito, aquilo que está votado à destruição. Ou seja, Deus tinha votado esses povos à destruição, porque eles tinham se revoltado contra ele de uma forma violenta e persistente. E a ideia, segundo esses especialistas, é que os israelitas deviam entregar os cananeus nas mãos de Deus para que ele julgasse esses povos e separasse completamente deles. No entanto, permitam que a primeira cidade dentro do território de Canaã que cai às mãos dos israelitas, não foram os israelitas que a fizeram cair. Eles apenas se limitaram a cercar a cidade uma vez cada dia, durante uma semana, e no último dia, no sétimo dia de cerco, percorreram aquilo 7 vezes sem dizer uma palavra, e à última volta é que eles gritaram. E ao gritarem, as muralhas implodiram. E nas descobertas de Jericó, percebe-se que as muralhas não implodiram de fora para dentro, mas de dentro para fora. Como se uma força interna tivesse empurrado aquelas muralhas para o exterior. Ora, isso é contrário à lei da batalha, porque se fosse o povo de Israel a fazer implodir as muralhas, elas teriam que implodir de fora para dentro. E quando Josué entra, depois das muralhas caírem, ele dá ordem aos 2 espias que tinham ido previamente espiar a cidade de Jericó e que tinham ficado na casa de Raab. Ele diz: vocês vão buscar Raab e a sua família, tal como foi prometido. Porque Raab tinha se arrependido. Raab tinha confiado no Deus de Israel. E Raab não era israelita, era uma cananeia. Ora, isto deixa-nos entrever uma coisa. Se Deus poupou a vida de Raab, a cananeia, e à sua família, Deus poderia ter poupado toda a cidade de Jericó, se eles se tivessem arrependido. E há uma coisa que nós não podemos esquecer nesta conquista da cidade de Jericó, é que Raab é a antepassada do rei David e, por via das consequências, a antepassada de Jesus Cristo. E, portanto, mostra-se aí como Deus destruiu a cidade de Jericó, é um facto, mas poupou a vida daqueles que dentro daquela cidade se tinham, afinal de contas, arrependido. Como eu disse, eu poderia ter dito mais sobre este tema ou tê-lo abordado de outra maneira, mas é verdade que é um tema complexo. Dentro do tempo que dispomos, procurei abordá-lo da melhor forma possível. E também da melhor forma global, para que nós possamos perceber que muitos destes registros de massacres, de guerras, foram depois perpetrados sem que Deus quisesse. Mas porque muitas vezes as coisas foram assim. Mas o
objeto, era à vontade do homem.
À vontade do homem, que depois, ao descrever o relato, muitas vezes vai-lhe associar o nome de Deus. Uhum. Porque no fundo a mentalidade...
É como as cruzadas, por
exatamente,
exemplo, não é?
No fundo a mentalidade era essa, uhum. Percebem? Agora, que Deus faria juízo àqueles povos, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas que era ele que queria fazê-lo, e não o povo de Israel, porque percebamos que a guerra marca sempre, inevitavelmente, claro, as pessoas.
Artur, deixa-me só aqui dizer um ou outro pensamento que me veio à mente. Mesmo quando falavas há pouco da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho e que depois os egípcios passaram atrás, a única coisa que Deus fez foi ter soltado o mar, não é?
Exatamente.
Ou seja, se o mar estava seguro, soltou. Os egípcios é que quiseram entrar lá,
exatamente,
lá dentro.
E mesmo,
não é?
Aí Deus preveniu-os, foi-lhes tirando rodas.
Exato.
É engraçado. O relato é humorístico.
Uhum.
Deus tirou-lhes as rodas dos carros e eles ficaram, mas mesmo assim eles persistiram, claro, em perseguir, ou seja, era para avisar. Aliás, os egípcios a certa altura dizem: isto vai correr mal porque nós estamos a lutar contra o Deus de Israel,
claro,
e não desistiram. E portanto, Deus não gosta, e é bom que nós fiquemos com isto bem claro. No livro do profeta Ezequiel, quer no capítulo 4, quer no capítulo 18, quer depois no capítulo 31, Deus vai dizer: eu não tenho prazer na morte de ninguém.
Claro.
Não tenho. Eu quero é que as pessoas se convertam e vivam.
Uhum.
O problema é quando elas não se convertem.
Claro.
A consequência do mal é a morte.
É.
E, portanto, Deus deu a oportunidade a estas nações para elas se arrependerem. e o próprio Deus faria juízo. Infelizmente, a desobediência do povo de Deus e muitas vezes a sua maneira rebelde de lidarem com as orientações de Deus fizeram com que eles estivessem envolvidos em muitas dessas guerras.
Claro.
Que não era o projeto de Deus.
E nós temos outros relatos, por exemplo, Ninive, Deus podia ter destruído aquele povo e poupou-os. O desejo de Deus realmente era que aquele povo se arrependesse do que aconteceu, não é? É interessante perceber que este Deus às vezes é visto de forma errada. Eu acredito que se o Novo Testamento durasse 1600 anos, nós tínhamos as cruzadas ali envolvidas também nos relatos, não é? E íamos dizer que foi Deus que mandou as cruzadas, quando na realidade Deus não tinha se calhar nada a ver com aquilo.
Aliás, no Novo Testamento nós não temos ecos, por exemplo, de uma guerra tão destruidora como foi a do ano 70, em que, segundo os cálculos de Flávio Josefo e aquilo que ele apresenta no seu livro, morreram mais de 1 milhão de judeus, não é? Foi uma guerra destruidora. Não há nenhum eco no Novo Testamento, o que não deixa de nos interpelar. Mas o facto é que esses conflitos, essas guerras, esses massacres aconteceram e não foi Deus que os enviou. E é verdade que esta parte da Bíblia nos interpela e vai continuar a interpelar, mas eu costumo dizer que ela faz parte do mistério do mal. E apenas na segunda vinda de Jesus nós conseguiremos compreender plenamente todos os dados. Aqui só os podemos abordar de uma forma parcial, da maneira como conseguimos tentar compreendê-los. Mas eu não posso entrar dentro da mente de Deus e perceber porque é que aquelas pessoas não tiveram mais uma oportunidade ou se já tinham esgotado todas as suas oportunidades.
Muito bem, eu espero que as respostas que aqui foram dadas tenha satisfeito a nossa ouvinte, a Helena, e que ela se sinta pelo menos mais confortada com o pensamento de que tem um Deus que é amor e não propriamente um Deus vingativo que deseja a morte dos seres humanos, não é? Querido ouvinte, prezado ouvinte, é um prazer poder responder às suas perguntas. Hoje estamos praticamente a terminar o nosso programa. Já sabe que pode nos escrever. Deixe só o número de telefone mais uma vez, o 933-912-912. Mande-nos uma mensagem com a sua dúvida e o nosso amigo Artur, que aqui está connosco, ele responderá com certeza com muito prazer a essa questão. Artur, muito obrigado por ter estado aqui connosco hoje.
Um prazer.
Ok, e ficamos combinados na próxima semana, está bem?
Com certeza.
Até lá, a ti e aos nossos ouvintes, um feliz dia.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.